Programa Olho no Olho.
Começa agora mais uma edição do programa Olho no Olho, sempre uma entrevista de perfis diferentes, aspectos diferentes, toda terça-feira aqui nos nossos canais e pelas emissoras de rádio que estão transmitindo esse programa. O entrevistado de hoje, se eu falar esse nome, né, com certeza você vai saber quem é, Adriomar Lima de Oliveira. Eu nunca ouvi falar nesse nome, Adriomar Lima de Oliveira, né? Ninguém conhece, mas todo mundo conhece o Mazinho. Do grupo Mandacaru Capibaribe, né? Nós estamos chegando no mês de junho e claro que a gente traz essa abordagem nesse programa. Boa noite, muito obrigado, é um prazer ter você aqui.
O prazer é todo meu, Ney. Boa noite a todos. E vamos lá, né? Eu quis sair e estou preparado, estou pronto.
Eu tive, rapaz, o ano passado, acho que em dois eventos que vocês estavam, né? E dá para perceber de fato, né, que assim, pelo repertório que você tem, né, acho que vocês juntam muito também aquilo que é novo com o que é mais tradicional. Há um público hoje muito forte, né? Isso, sem dúvida, dá para perceber isso.
Isso. A Mandacaru, ela eu costumo dizer que a gente leva o tradicional, né? Mas a gente não deixa de trazer um pouco, né? Um pouco do novo para dentro do nosso repertório, para dentro do nosso show também.
Foi isso que eu percebi, não fica tão tradicional
assim. Não, não fica tão tradicional. A gente tenta, dentro do tradicional, a gente tenta inovar, trazer um forró mais ritmado, para não ficar aquela coisa, entendeu? Não ficar aquela coisa capenga, como eu costumo dizer. A gente tenta trazer um forró mais ritmado, para dar mais uma animada.
Queria aproveitar essa entrevista para as pessoas entenderem um pouco mais sobre Mazinho, certo? De onde você veio? Você nasceu aqui em Santa Cruz, você nasceu em outros lugares. E quando foi que começou a inclinação pela música?
Isso. Mazinho, ele é de Santa Cruz do Capibaribe mesmo. Filho de pais paraibano, certo? Nasci no dia 2 do 12 de 86.
Esses ali são seus pais?
Isso. Isso aí são meu avô e minha tia.
Em que local essa foto?
Essa foto é na Paraíba.
Na Paraíba.
Como
então
eu falei,
seus pais vieram de lá, no caso. Seus pais foram criados nessa casa aí? Onde seus avós estão? Nessa
não,
foto?
Não. Não é bem aí nessa casa. É próximo.
É próximo.
É próximo dessa casa aí. São tudo no sítio chamado Mulugu, distrito de Barra do São Miguel. Um sítio de Barra do São Miguel. Né? E eles veio de lá para Santa Cruz, ganhar vida aqui em Santa Cruz. E eu já nasci aqui em Santa Cruz, não é isso? E sou um cara sonhador. Um cara sonhador desde cedo. E eu, ouvindo minha mãe em casa, questão de rádio, cedinho, a música, o violeiro sertanejo mesmo, aquele...
Amadias, Teixeira.
Esse forró aí de manhãzinha, e eu sempre colocava na cabeça. E tem um programa também de Luiz Gonzaga, que eu não lembro agora onde era a rádio, eu gostava muito de ouvir. E eu costumo dizer que Luiz Gonzaga é o meu carro forte. Eu sou fã número um de canções, de cantar Luiz Gonzaga, eu sou fã número um. Por isso que eis o pé de serra. Eu tenho até uma história engraçada que uma vez eu estava na minha casa com a minha mãe e eu ouvi o forró. A minha casa simples, Rua Luísa Mendes, lá na Nova Santa Cruz. E a gente passou muito tempo, a gente ouvia tudo. O que passava na rua a gente ouvia tudo de madrugada, porque minha casa ela não tinha porta atrás. A gente não tinha porta, a gente viveu um bocado de tempo sem porta atrás da minha casa e até é engraçado dizer isso. E eu ouvi um São João, Tonho Catanha cantando. Eu sou fã do Tonho Catanha. E eu vi ele cantando eu ouvi ele cantando, né?
Você ouviu
São João.
Que a porta estava aberta?
Eu acho que sim, eu acho que a porta dava aquele, né? Aquela... E eu ouvi ele cantando e eu disse, manhã, eu vou embora para esse São João. Tonho Catanha está cantando e eu sou fã dele. É um moleque, né? Eu sou fã dele. E a música de justo de Luiz Gonzaga que ele canta, né? Tonho Catanha, que eu acho ele um representante da cultura e eu achei ele o mais aproximado de Luiz Gonzaga aqui em Santa Cruz, então eu sou fã dele. Aí quando eu vi isso, eu digo, eu vou levantar. Eu levantei até, né, da cama e digo, eu vou levantar e vou embora. Você tá doido, meu filho? Aí eu fiquei nessa
ela
lembrança,
não deixou,
né?
Você aí, não?
Não, eu criança, né? Eu criança, mas...
Se tivesse deixado.
Mas aí, e de sair, eu digo, mas um dia eu vou estar lá. Eu dizia dessa forma, né? E justamente logo depois eu toquei onde Tonho Catanha tocou, que é no Circo do Forró, né? Antes do Circo do Forró.
Tocou perto de onde Luiz Gonzaga tocou, né? Porque Luiz Gonzaga me parece que se apresentou no palco do Cinecista, né? a essa história também, naquele teatrozinho que tinha ali perto do Cinecista.
Cinecista, no Novo Clube, né, que se chama Novo Clube, que hoje é uma...
No Novo Clube, isso.
Né?
Isso.
Ele já tocou também lá nos dois, né?
Tocou perto de onde ele
tocou. Eu já toquei também. Perto.
Então, com que idade, mais ou menos, de fato, você começou a cantar e você percebeu que poderia fazer isso?
A gente foi uma apresentação na escola. Escola Maria Lúcia. Eu no ensino médio, e aí a gente já ia para a escola e a gente tinha aquela vontade, né, de brincar, tal. A gente levava um zabumbo, um triângulo, alguma coisa desse tipo, e a gente sempre formava um grupinho ali e ficava cantando. E eu sempre lá na frente cantando e tal. E a direção disse: a gente precisa de uma banda para animar no São João da escola. Eu digo, oxe, na hora.
Vocês formaram a banda?
Formamos uma banda na hora lá, com os alunos, um toca isso, um toca aquilo, uma sanfona, sei o quê, e a gente montou a banda.
E você foi pra cantar? Já começou cantando? Não.
Eu fui pra cantar, eu que montei o grupo pra gente tocar lá, pra gente montar lá. E a partir daí a gente começou uns ensaios, algumas coisas e deu certo.
Você já cantou outra coisa que não fosse forró? Porque a gente tem fases, né? E na juventude, muitas vezes, né, a gente começa a gostar mais de um pop rock, né, de outros ritmos também.
Não, sempre forró. Foi forró. Eu cantei na igreja, né? A igreja também, ou a igreja católica também, a JC. A gente tem um grupinho também, a gente sempre fazia encontros e a gente participava desse encontro. E eu cantava.
E aí, na igreja você cantava outros ritmos, né?
Da igreja.
As músicas, né? da igreja,
isso.
Não, podia ser que tivesse um forró católico também.
E eu sempre... Eu gosto tanto do Pé de Serra, e na igreja também eu sempre prezei pelas músicas antigas. Padre Zezinho, alguma coisa desse tipo. Assim como o Pé de Serra também, né?
Você
o Pé
tem
de Serra
espírito antigo. Mais antigo.
Isso, assim. Eu costumo dizer isso para as pessoas. Eu acredito que eu pela minha idade, eu já tenho já uns 50 anos, porque eu sou velho naquilo que eu gosto. Eu gosto das coisas simples, das coisas que sejam... Que tragam uma leveza, a palavra é essa, uma leveza, que tenha letra. Que tenha letra.
Vou perguntar a sua opinião, você vai falar daqui a pouco, certo? Sobre esse tema que todo ano se repete, né? A questão do espaço que é cedido, eu diria até que o maior espaço nos eventos juninos para outros ritmos, né? Como sertanejo e muitos outros, a Loki, né? Que sempre está nos palcos aí de São João do Caruaru, de Santa Cruz. Como é que você vê isso, né? Você como artista? Intervalo rápido, só um minuto e a gente traz esses e outros assuntos aqui na entrevista com o Mazinho. Olho no olho, daqui a pouquinho a gente está de volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta e esse é o programa Olho no Olho. Você pode nos acompanhar através de todas as redes sociais do Santa Cruz Online, transmitindo nesse momento, e também através dos seguintes portais que estão transmitindo: Blog do Ney Lima, Jardins do Agreste de Belo Jardim, Nova FM de Fazenda Nova, Estação Notícias Brejo da Madre de Deus, Blog do Evandro Lins, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá de Santa Maria do Cambucá, TV SB Una de São Bento do Una, Rede Nordeste de Cachoeirinha, Agreste TV, Blog do Edson Ferreira, Fazenda Nova Online, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, Blog do Alberto Xavier e Portal Belo Jardim. Todos esses portais transmitindo esse programa nesse momento. Pelas ondas do rádio estamos por duas emissoras. Você nos acompanha agora pela Vale FM e Farol FM. Muito obrigado a você, inclusive, né, que está trafegando agora pela carona que você nos dá aí no nosso veículo. Continuando aqui com o Mazin, que daqui a pouco começa a falar sobre política também, porque ele vai ser candidato a vereador, né? Pré-candidato a vereador, a gente anuncia isso daqui a pouco. Eu posso anunciar?
Vamos embora,
né? Pronto.
Saber já está anunciado, já, né?
Se já escolheu o grupo, né? Tudo isso a gente traz daqui a pouco também. Mazin, essa questão da presença, né, do forró tradicional nos palcos, nas grandes noites do São João. Eu lembro, inclusive, que no São João de Santa Cruz houveram alguns dias, né, que teve pouca gente, né, e por incrível que pareça, haviam atrações muito boas ali, que inclusive eram forrozeiros também. Mas como é que você vê isso?
É até difícil falar dessa pauta, né, disso, mas infelizmente eu costumo dizer assim, que há uma desvalorização muito grande por parte dos poderes, deles que estão ali para levar aquelas bandas, e às vezes do próprio grupo, da própria banda, talvez. Mas o meu pensamento sobre isso é que não era para haver isso dentro do São João, entenda, dentro do São João. Tem outros momentos.
Mas você não acha, não era para ver os outros ritmos, no caso. Mas você não acha que o artista do forró tradicional, os grandes nomes, né, eles também têm uma certa responsabilidade nisso? Por que eu estou dizendo isso? Porque o repertório fica sendo sempre o mesmo, né? Por mais que a gente goste, né? Eu gosto, sou até amigo de alguns nomes, como Flávio José, Jorge de Altinho e tal. São grandes repertórios, mas são os mesmos. Se a gente tiver sempre esses artistas, sempre vão ter todos os anos as mesmas músicas. Você não acha que falta também uma certa renovação nesse sentido?
Sim. Falta essa renovação. Mas eu vejo, assim, o São João como uma época típica daquela...
Que deveria permanecer típica.
Tipo daquele ritmo, o forró, o tradicional forró, né? Mas assim, como a gente sabe, a inovação, cada vez as pessoas estão inovando tal, e traz algo diferente. Não é que não... Eu volto, né, no que eu falei, não é que não deveria colocar, mas tem outro espaço para eles, E eles às vezes estão levando aquilo que é nosso, né? Se a gente fosse apresentar lá onde eles estão, lá pro lado do sul, dificilmente a gente é bem aceito lá, no sertanejo. Dificilmente. Né? Dificilmente.
Outro ponto também, e essa é uma observação minha, tá certo? Pode ser que eu esteja errado, mas eu percebo muitas vezes falta de união dos grandes nomes para alavancar os nomes menores. Por exemplo, a carreira de Marília Mendonça começou numa participação dela no show de Henrique Juliano. E isso aconteceu com vários. O Wesley Safadão foi quem potencializou o DG, né? Gabriel Diniz. O Xande Avião foi quem puxou o Tarcísio do Acordeon, Natanzinho e outros nomes. Mas eu particularmente não vejo. Queria saber se você comunga ou não da mesma opinião, né? Do mesmo entendimento. Flávio José, Jorge de Altinho, Petrúcio Amorim. Levando outros nomes, né? Gravando com outros artistas, por exemplo. Fazendo música em parceria com um artista menor. Você não acha que esse mercado do forró acaba também tendo culpa por esse aspecto aí da falta de parceria?
Justo. E como? E como tem isso? A gente não precisa a gente ir muito longe, né? A gente traz para a nossa cidade. Às vezes é preciso de uma união dentro da nossa cidade, dos grupos no geral da nossa cidade.
Se a gente pegar isso, esses grupos de forró, né? Daqui, realmente a gente começa a ver que não tem mesmo, né?
Justo.
Gravado entre eles.
A gente precisa também ter esse apoio dentro da cidade da gente. Se a gente começar a dar abertura também para as pessoas, porque tem pessoas... A gente já tem uma banda formada, mas tem pessoas que estão começando agora. Eu costumo dizer para a minha turma que sempre que tiver um cantor em um show que a gente tiver, se vocês quiserem aceitar, ele é bem aceito em cima do palco. E eu vou chamar ele para cantar. E os meninos da abertura, eles podem chamar. Pode chamar. Entendeu? E como você falou, justamente falta isso também. Falta esse apoio, falta esse chamado, esses cantores mais, como Jorge Altinho, Santana e tal, esse chamado desses cantores para os mais pequenos, dar esse apoio.
Levar
para o palco, dar um apoio, falar, cantar uma música, alguma coisa desse tipo.
Agora você disse que faz isso, mas eu já tive em dois shows seus e você nunca me chamou, viu?
Assim, a próxima já eu chamo, já, tá vendo aí?
Não sei cantar, não, tá brincadeira. Não faço isso, não. Deixa eu trazer aqui alguns vídeos que a gente tem, que acho que é do começo da carreira, não é isso, Erivaldo? Vamos trazer.
Aí não é bem do começo, mas já faz um bom tempo esse vídeo.
Você lembra onde foi?
Esse foi na quermesse da casa da criança, na quermesse da igreja de Nossa Senhora Aparecida.
E esse outro que a gente viu agora em off, né, que é do Rio de Janeiro, né? Isso, vocês tiveram no Rio de Janeiro?
Isso. Isso aí foi quando eu terminei a faculdade. Eu ganhei essa viagem junto com o Washington, que é o sofoneiro, e o Rosmir Bial, os amombeiros. A gente foi pra casa da família de Washington. E aí... A gente recebeu essa viagem e passou 17 dias no Rio de Janeiro tocando forró. Acredito que a gente tocou todos os 17 dias, a gente tocou forró lá.
Feira de São Cristóvão?
Feira de São Cristóvão a gente foi 3 vezes. Tem até um vídeo, não lembrei. Tem Feira de São Cristóvão a gente foi. A gente tocou 3 vezes na Feira de São Cristóvão. Em algumas praças, em algumas comunidades, no Meia, numa série de comunidades lá a gente
Como
tocou.
Como é que faz pra tocar na Feira de São Cristóvão? Tem um convite específico ou marca? Porque sempre tem forró lá, né?
Deixa eu te falar.
Eu já estive lá algumas vezes.
A gente foi com os instrumentos.
Vocês foram sem demarcação?
É, a gente estava em outra comunidade. Eles foram passar na Feira de São Cristóvão. E a gente foi, que nem aquele retirante mesmo. Uns instrumentos, um segurando a safona, outro triângulo e outra zabumba. E chegando lá, porque tem o palco principal, né? E tem outros polos.
Isso.
E algum desses polos, as pessoas chamaram. Uma banda tal, de justamente a oportunidade, né? O cantor que tava lá, eles, vocês querem cantar? Eu digo, na hora. Eu perdi a oportunidade, Feira São Cristóvão, Rio de Janeiro. E a gente subiu no palco e a gente tem um show. A gente passou uns 15 minutos lá tocando e ele disse, toca mais um pouco aí que tá agradando o público.
Tem isso gravado?
Tem, a gente tem alguma coisa gravada.
Tenta mandar
aí
pra gente, que a gente inclui aqui na edição.
Eu vou ver se a gente consegue, se eu consigo ele. Porque acho que o vídeo, como faz um tempinho, né? 2016, o vídeo não tá bem.
Não, mas não tem problema não. Se tiver, a gente dá um jeito.
Aí o que acontece? A gente tocou lá e no outro dia, aí o rapaz falou assim, no outro dia vocês quem vão se apresentar aqui? E a gente foi pro outro dia.
Aí já foi marcado.
É, já foi marcado, pra o mesmo palco. Pra o mesmo palco. No outro dia. A gente tocou 3 vezes lá na Feira de São Cristóvão. E tocou em outras comunidades. A gente passou 17 dias. Eu costumo dizer que a gente foi liso e a gente lutou com um pouco de dinheiro. Mas foi muito bom, muito bom.
Olha, novos talentos, né? A gente falou, inclusive, sobre isso, essa questão de oportunidade. Você disse que costuma chamar pessoas para o palco. Eu já vi, inclusive, você cantando com o Pezão em alguns momentos. Isso. Mas jovens, por exemplo, certo? Que inspirados na história de vocês, em artistas que cresceram bastante, como é o caso de João Gomes, agora com o Piseiro, que tem inspirado muitos jovens do Nordeste, né, a fazer isso. O que você diria para essas pessoas? Né? Qual é a forma de tentar? Como é que se começa?
É a força de vontade. É o seu querer. Né? Se você tem força de vontade, se tiver, como eu posso dizer, tem um dom do cantar, acredito que tem um dom.
O dom da música.
Na música, na família, às vezes tem alguém que faz alguma algo do tipo, como... Na minha família é meus tios, meu avô, eu costumo dizer que meu avô é um poeta, o que você mostrou a foto no início. Costumo dizer que meu avô, ele é um poeta, ele costuma, quando eu chego lá no sítio, ele começa a tirar algumas toadas para mim, umas poesias e tal. E a partir disso aí, eu acredito que tem esse dom e tem a questão do estudar a música, né? É a questão do estudar a música. Se você estudar e você tiver o dom... No quando eu trabalhei no município, no estado, a gente tem o The Voice Student, que foi João Nascimento, professor de educação física, e outros professores de educação física ajudaram junto. O meu dava educação física e aula de arte também, aí eu ajudei. E teve um dos meninos que eu dava aula no Erem, no Luiz Alves, e Elivelto Nunes, acho que você conhece Elivelto Nunes. Ele tá na música também, tá com uma banda na música, cantando também. Mas ele não tinha, como posso dizer, a oportunidade. E aí eu digo, tem um cantor bom aqui na escola, a gente coloca ele para ir para o The Voice Studio. E ele foi campeão. Ou foi campeão ou foi segundo, uma coisa assim, eu não lembro. Eu sei que ele decidiu lá, o primeiro ano do The Voice Student. Ele decidiu campeão, não estou lembrado agora se ele foi campeão. E aí eu fiquei feliz que uma vez, agora há pouco, eu cantando, eu chamei ele para o palco, aí ele falou isso, quem me colocou na música de uma certa forma, com banda, essas coisas, foi o professor Adriomar. Aí eu fiquei muito feliz, de uma certa forma, que uma pessoa, né, ele despertou um querer a mais na música por conta do simples convite que eu fiz para tocar no The Voice.
Mazinho, para a gente fechar essa parte, gravação de single, como é que está essa questão hoje? Vocês têm, né? Que hoje é single, hoje já não se grava mais disso, né? É. Você tem músicas autorais, por exemplo, gravadas?
Eu estava conversando com... Elivaldo, né?
Isso.
Normal. Adriomar e Elivaldo.
É uma dupla estranha. E a Lima também.
É Lima também. Dá uma dupla bem... eu estava dizendo para ele, a gente começou uma gravação e, infelizmente, teve umas coisas que aconteceram que não deu certo. Aí eu fiquei emburrado tal, e aí não continuei, né? Tem algumas gravações de vídeo em shows, a gente não tem diretamente estúdio tal, aquela coisa toda montadinha e tal, pelo fato do investimento. Às vezes o apoio também que a gente tem é pouco, ou por parte de empresa e tal, desse tipo. E a questão do investimento que é para você fazer toda uma questão de mídia hoje, né? E aí, a gente não tem tanta coisa gravada, mas essa questão de pessoal, uma divulgação. O pessoal vai para um canto, faz um vídeo, posta, a gente reposta e fica nisso.
Precisaria mudar. Vamos para chamar um intervalo rápido, a gente volta rapidinho, certo? Vamos falar também sobre o professor de educação física. Aí sim deve se chamar Edriomar, né? Você vai estar os seus alunos para chamar você de Mazinho.
Né? Alguns chamam.
É Mazinho mesmo, é. Vou chamar um intervalo rápido e também sobre o projeto social Bem-Estar, daqui a pouquinho depois do intervalo.
Programa Olho no Olho.
De volta na entrevista com o professor Adriomar, o Mazinho, da banda Mandacaru Capibari. Mazinho, na escola, né, começou a atuação, você é professor de educação física, falou aqui também que é psicopedagogo, não é isso? Como é a sua atuação? É na rede pública, privada?
Hoje eu não estou mais nem na rede pública,
não,
nem
tá
na
em sala de aula.
Entrou governo e tal, eu como contratado, fiz concurso, mas infelizmente não consegui me classificar, mas por questão de idade e tal, e nota, outras pessoas têm outros cursos, às vezes mestrado e tal, e eu não consegui entrar, né, no quadro de professores do Estado. Mas aí eu, como contratado, entrou o governo, você sabe que às vezes tem essa... E infelizmente eu saí, né? Eu estou sem emprego na escola. Né? Eu estou sem emprego, mas eu já dei aula na rede estadual, na rede municipal de Santa Cruz, na rede privada também, eu já dei aula.
E os alunos reconhecem você como forrozeiro, como artista? Sabe que você já explica isso para eles?
Eu canto, né? Às vezes eu estou na sala de aula...
Aí você começa a cantar.
É uma forma também de, como posso dizer, de parar um pouco aquela euforia dos alunos. Que às vezes eles vão e cantam junto, aquela coisa baixinha, e eu peço para cantar baixinho e tal. É uma forma de atingir a atenção deles, a palavra é essa. Aí às vezes, por si só, eles, professor, canta aí, professor. Eu vi que você é cantor, eu vi no seu Instagram e tal, que hoje os alunos, eles têm muito essas redes sociais, né, e tal. Eu vi que você é cantor, canta aí pra gente. Aí eu vou lá baixinho, começo a cantar, e eles faz silêncio que o professor tá cantando. Aí quando eles ouvem a canção, aí eles começam. Às vezes eu vou com uma música da igreja, às vezes eu coloco um forró, às vezes eu vou para um MPB, uma música que tem letra, entendeu? Uma coisa bem, bem legal. É uma forma de eu puxar a atenção deles para mim também.
Eu vou chamar agora, antes da hora, mais um intervalo só de um minuto, tá certo? Para a gente corrigir a iluminação aqui que apagou. E na volta a gente traz a última parte desse programa falando sobre o Projeto Bem-Estar. Explica logo para a gente o que é o Projeto Bem-Estar.
O Projeto Bem-Estar é bem interessante, a história do projeto, né? Nasceu a partir da faculdade de uma criança que eu gostava muito dela. Ela é falecida hoje.
Mas só para explicar como ele é hoje. É um projeto de assistência infantil.
Não. Ele é um projeto que traz questão da saúde, bem-estar, para a população de Santa Cruz. Através de aula, de atividades como aulas funcionais de exercício funcional... E corrida de rua.
Nós temos imagens, tá certo? E vamos falar um pouquinho sobre a iniciativa. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, um minuto só e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta conversando com o cantor Mazin, da banda Mandacaru Capibaribe. Essa é a última parte dessa entrevista, só que não falando agora sobre música, certo? Mas de um projeto social. Tem imagens aí, não é isso, Erivaldo? Queria que você falasse como surgiu, né, a iniciativa desse projeto.
Esse projeto, ele iniciou a partir da faculdade, né? Eu entrei na faculdade, bem interessante a história, né? A partir de uma criança que ela tem um problema de coração, e ela disse, Timazinho, ela chamava de tio, né? Timazinho, vá para a faculdade estudar para você ser meu professor, porque você já sabe o que eu tenho. Ela era bem interessante, ela tinha 6 anos, acredito, 6, 7 anos. Você já sabe o que eu tenho, e aí quando você me ver ter as crises, você vai correr comigo para o hospital ou trazer-me para casa.
Foi.
Estudar no Antônio de Burgos, aí a partir daí... Foi aquele desejo, né? É a partir do filme que eu assisti também, foi juntando tudo.
Desafiando, você se tornou desafiando dessa gigante. Criança depois,
não? Não, não. Ela não cheguei a ser. Em 2010 ela faleceu.
Ela faleceu.
E em 2011 eu entrei. Entrei na faculdade também porque uma pessoa me ajudou na cidade, uma empresária me ajudou. Eu não teria condições de entrar também. Ela disse, entra na faculdade e tal. É bem interessante a história, isso é para outro momento.
Mas se quiser, pode contar.
Aí no final, quando eu fui lá, no final de tudo da faculdade, eu falei para ela, como é que eu posso retribuir isso para você? Eu vou trabalhar e eu vou pagar tudo que você fez por mim. Ela entrou comigo na faculdade mesmo, como se... Entendeu? E aí ela disse, olha, eu não quero nada de você, eu só quero que você faça por outras pessoas o que eu fico por você. Leve essa ação para frente. Não sei o que você vai fazer. E aí surgiu o projeto. Surgiu o projeto, eu cuidar das pessoas com a questão da atividade física, como você viu, e levando a atividade física, como sou professor, eu tenho a licenciatura e bacharel em educação física, e às vezes do assunto cesta básica, uma série de coisas. Às vezes, quando eu vejo também algumas pessoas que estão ingressando na faculdade, que estão necessitando de algo, eu vou lá e tento ajudar de uma certa forma, entendeu? Aquilo que fizeram para mim, eu estou retribuindo de uma certa forma.
Ah, então você recebeu, não é isso?
Isso.
É, recebeu
isso.
É como ajuda de fato, né? A atenção de alguém
isso.
É para que conseguisse. E aí você retribui isso também em forma de projeto social.
Né? Isso. Essa tem, aula é, são é 0800, dou duas aulas na semana.
Toda semana?
É toda semana, na segunda e na quinta-feira, pela manhã. Segunda à noite no bairro Coab e na quinta-feira na Nova Santa Cruz.
É na Academia das Cidades?
Não.
E não? Não.
Não. Onde? Fica na quadra da Coab.
Ah, na quadra da Coab.
Por ali, pela
e
praça.
E não tem nenhum envolvimento, nenhum patrocínio, nada?
Não, nada não.
Você que faz.
Algumas pessoas nos ajudam quando a gente precisa, quando eu vou atrás e tal. Eles próprios, eles trazem um quilo de alimento, formo a cesta básica, eu faço situação para algumas pessoas.
As imagens agora da Coab.
Ah, isso aí era quando eu era professor no município.
Ah, isso é de aula.
É, isso aí é uma aula normal, aí é uma aula regular.
Mazinho, para a gente fechar essa questão política, é verdade? Você vai realmente lançar a candidatura esse ano?
Tão difícil falar isso, né? Mas algumas pessoas conversaram comigo, eu não pretendia. Está despertando. Está despertando um olhar diferente para a política. Estou orando, pedindo a Deus para me dar uma direção, para ver o que acontece, para ver se é isso mesmo. Que está despertando em mim, né?
Já esse tem um desejo. Grupo político?
Basicamente tá em carreira, já está bem.
Você é católico, né?
Isso.
Então você tem apoio também dentro da igreja ou não? Ou não depende
não,
disso?
Não, eu não quero levar partido.
Misturar isso? Né?
Não, de forma alguma. Eu quero, se acontecer de sair candidato, eu vou atrás de outros meus, família mesmo, um grupo de amigos, alguma coisa.
E por que você? O que é que você entende que pode ser diferente do que você tem hoje?
Dentro da política?
Sim.
Ah, é muitas coisas que acontecem nos deixa triste, né? E a gente quer, de uma certa forma, mudar um pouco. Uma vez eu conversando com meu irmão falecido. Meu irmão, ele é evangélico e ele conversava muito comigo, ele gostava muito de política, ele gostava de história, estava fazendo história na UNOPA. E uma vez ele disse, Mazinho, a gente precisa de pessoas boas dentro da política. Enquanto as pessoas boas não entram dentro da política e pessoas com pensamento diferente dentro da política, as coisas vão acontecer da mesma forma. Vai entrar e sair pessoas e vai ser a mesmice que a gente está vendo aí. Né? E de fato, a gente vê coisas que nos deixam no mesmice, né? A gente pensa que vai ser o novo, que vai inovar, mas infelizmente a gente sabe que é a mesma coisa. A gente sabe que é muito difícil falar da política, é muito difícil isso aí. Especialmente por isso que eu disse que eu estou orando, para ver o que Deus quer, o que Deus vai falar, né? E conversando com algumas pessoas, ver o que as pessoas falam também sobre a política.
Deixa eu trazer aqui um último vídeo, certo, da banda Mandacaru Capibaribe, tá certo, pra gente chegar aqui ao finalzinho, já agradecendo a você, viu, pela participação aqui, a gente deseja aí um bom, né, São João para todo mundo. Essa entrevista será veiculada já nas proximidades aí do mês de junho, e vamos, né, torcer para que a gente tenha um ano muito bom, já que passamos também por momentos muito difíceis durante a pandemia.
Isso.
Vamos lá, tem um trechinho aí?
Mas a saudade agora, derrora feito um vulcão, vai queimar. O meu amor, por causa de um cochilo, tem uma coisa boa. Trocou o nosso amor por uma coisa boa, por uma indiferença que não vai ter fim. Nem nada não, eu choro tanto que for pra chorar. Eu pago o preço que for pra pagar, mas vou morrer sempre, não te esqueci.
Mazinho, muito obrigado, viu? A gente espera recebê-lo aqui mais vezes. Talvez até como vereador, né? Mais na frente.
Oh. Eu quem agradeço, Ney. É, como eu falei, é um prazer imenso ser entrevistado por você, né? Foi uma entrevista simples, né? Eu costumo dizer que minhas palavras são simples. Eu não tenho palavras grandiosas, né? Mas são palavras que vêm do coração.
Mas por isso que a entrevista fica boa, né?
É coisas que vêm do coração. E assim, a gente fez um mistão aqui, né? A gente veio para o saiu do forró, foi para o projeto, foi para... Falou de tudo, né? Do que a gente tem. Para o professor, e caiu lá na política, né? E vamos ver, quem sabe, né? Se não, essa entrevista não seja lá na frente com votar aqui como político, não sei.
Para lembrar do que aconteceu aqui.
É, para lembrar o que aconteceu aqui. Seja feita a vontade de Deus e vamos lá.
Muito bem, outros conteúdos como esse você acompanha nas nossas redes sociais. Aproveite e seja inscrito também do canal do Santa Cruz Online no YouTube. Já são mais de 50 mil inscritos. É o maior canal da nossa região. Um abraço a você que nos acompanha sempre, você que esteve inclusive até agora pelas emissoras de rádio. Uma ótima noite. O programa Olho no Olho volta na próxima terça-feira. Até lá.
Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.